As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
6 mortes apenas no espaço de uma semana. Foi este o trágico impacto da pandemia no Médio Tejo, sendo que estão em causa pessoas que residiam em Abrantes e Vila Nova da Barquinha, cada um destes concelhos com 2 óbitos a lamentar, assim como no Entroncamento e em Orém. Até agora, desde a chegada desta doença à região, há registo para 420 mortes. O território oriense continua a liderar este indesejado indicador, com 94 vítimas, seguindo-se Abrantes com 76 e Torres Novas com 58 óbitos. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a recuperação de 66 pessoas no concelho do Tomar, todas elas que estavam infectadas com Covid-19. Este indicador alivia sobremaneira o atual impacto da pandemia no território nabantino, que ainda assim registra 251 casos em curso, de um total de 3.426 contabilizados desde a chegada desta doença ao concelho, precisamente em março de 2020. O concelho de Tomar é agora o segundo com maior número de infecções ativas, não só no Médio Tejo, mas também no distrito de Santarém, apenas atrás de Orém. Ainda segundo a recente atualização da Unidade de Saúde Pública, estão agora 90 pessoas no chamado isolamento profilático.
Rádio Web, a primeira a informar.
Faz-se história neste sábado em Tomar, precisamente no Hóquei em Patins. O Sporting de Tomar recebe pela primeira vez um jogo a contar para a Liga Europeia, a prova mais importante de clubes do velho continente. Será a partir das 18 horas diante dos franceses do Lavandaine, em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos. No arranque, recorde-se, o emblema nabantino empatou a 4 na visita ao Reduto de Lodi, em Itália. A série é para já liderada pelos também italianos do Trissino, que venceram precisamente o Lavandaine por 5-2. Esta sexta-feira ficou marcada pela realização da conferência de imprensa de perspectiva a este embate europeu, ocasião que contou com as presenças do treinador Nuno Lopes e dos jogadores Ivo Silva, Caio e Francisco Veludo. Nota ainda para as intervenções de Ricardo Cardoso, responsável pela secção sénior do Sporting do Tomar, e de Hugo Cristóvão, vice-presidente do município nabantino. E foi o autarca que começou elogiando o clube pelo patamar onde chegou.
Dar os parabéns ao Sporting Clube Tomar por ter alcançado, de facto, esta importantíssima, enfim, a mais importante competição do hóquei europeu, enfim, nos seus dirigentes, no treinador e, claro, nos atletas, e por, de facto, levarem as coisas não só do clube, mas do concelho, portanto, uma vez mais longe, e, portanto, a este patamar, e com certeza com a postura, com a atitude que nos têm habituado nos últimos anos e que a todos, enfim, à comunidade deixa enche de orgulho.
Ricardo Cardoso, por sua vez, falou num feito histórico, na sequência de um percurso sustentado nos últimos anos.
É histórico, não é? Portanto, é a primeira participação do Sporting Tomar nesta competição. Temos feito um percurso ao longo dos últimos anos sustentado que nos permite chegar a este patamar. Obviamente é o prémio de uma época de excelência, a época passada. Estamos todos muito empenhados e motivados.
Nota para as palavras de Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, que aponta para um jogo muito importante e que reconhece tudo aquilo que o grupo tem feito ao longo dos últimos anos.
E para nós é, de facto, muito importante, até porque tenho aqui um trio que fala por si e que também merece este palco. Portanto, por nós, pela cidade, pelo clube, acima de tudo, e por eles, atletas, que tudo têm feito. Portanto, se o ano passado foi por direito próprio, neste caso, que estamos aqui, este ano temos feito jus ao mesmo trabalho. Portanto, é esta equipa que vai defender essas cores, as nossas cores, é esta equipa que vai defender uma Liga Europeia, e estamos convictos, olhando sempre para os adversários com muita humildade. É uma prova que todos querem ganhar, e nós para já pensamos em ganhar o jogo de amanhã e depois ir fazendo contas jornada a jornada para chegar ao objetivo final.
Rádio Air, informação.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou mais 123 novas infecções Covid-19 na região, no espaço de 24 horas, agora num total acumulado de 18.812 contágios, dos quais 1.251 estão em curso. Esta recente atualização teve boas notícias, assentes na recuperação de 583 pessoas apenas numa semana, o que elevou este indicador para 17.141 altas, a lamentar 420 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 362, seguindo-se Tomar com 251 e Torres Novas com 196. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 4.464 infecções, 4.002 recuperações, 94 óbitos, 362 infecções ativas. Tomar, 3.426 casos, com 3.117 recuperados, 58 óbitos, 251 infecções ativas. Torres Novas, 3.108 casos, 2.845 recuperações, 67 mortes, 197 infecções ativas. Abrantes, 2.220 infectados, 2.010 recuperados, 76 mortes, 134 infecções ativas. Entroncamento, 1.872 infecções, 1.713 recuperações, 26 mortes, 134 infecções ativas. Alcanena, 1.353 casos, 1.286 recuperações, 42 vítimas mortais, 25 infecções ativas. Registo para Ferreira do Zêzere, 812 casos, 713 dos quais recuperados, 19 vítimas mortais, 80 infecções ativas. Mação, 541 infecções, 511 recuperados, 17 óbitos, tem 13 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 465 casos, 430 dos quais dados como curados, 12 mortes, 23 infecções ativas. Constância, com 298 infecções, 280 das quais recuperadas, 4 mortes, 14 infecções ativas. E Sardual, com 253 casos, 228 recuperados, 5 óbitos, tem 20 infecções ativas. O agrupamento de centros de saúde da Alzira do Tejo confirmou a morte de mais uma pessoa que estava infectada com Covid-19. Residia no concelho da Chamusca, que assim já lamenta 19 vítimas associadas a esta doença. Neste trágico acumulado regional, estão em causa 441 óbitos, 161 dos quais em Santarém, que continua como concelho do distrito com o impacto mais negativo desta doença. Quanto a infecções em curso, a Alzira tem agora 612 casos, 250 dos quais em Santarém, seguindo-se o Cartaxo com 84 e Almeirim com 83. As autoridades de saúde confirmam que 800 pessoas estão em isolamento profilático.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha assistiu à inauguração da sua unidade de cuidados na comunidade Almorol, estrutura situada na rua 25 de Abril, sendo que esta sessão formal contou com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, com Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, a servir de anfitrião. Está em causa um serviço que resulta da recuperação do edifício onde se situavam as antigas instalações da Junta de Freguesia de Vila Nova da Barquinha, sendo que a unidade de cuidados na comunidade irá abranger não só o território barquinhense, mas também Constância e Entroncamento. No período de intervenções, nota para as palavras de Fernando Freire, que fala na melhoria dos cuidados de saúde.
A unidade de cuidados da comunidade Almorol contribui para a melhoria do estado da saúde e da população residente nos concelhos de Constância, Entroncamento e de Vila Nova da Barquinha, através da prestação de cuidados de saúde de proximidade, no domicílio, na comunidade, no local de trabalho, nas escolas, nas instituições, nas IPSS, nos diferentes sítios ou locais do nosso concelho, onde haja vulnerabilidade, onde haja risco, onde haja dependência, com respostas integradas, articuladas, diferenciadas e de proximidade às necessidades de todos os cidadãos.
Diana Leiria, diretora do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, começou por agradecer toda a ajuda do município, mas ainda reforçou nestes tempos difíceis de pandemia, ao mesmo tempo que sublinhou a vantagem deste espaço agora inaugurado.
Antes de mais, queria agradecer à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Fernando Freire, por toda a ajuda, por toda a articulação que tem feito connosco nestes tempos tão difíceis de pandemia. E na sua pessoa agradecer também a toda a autarquia e a todos os presidentes de junta que tanto nos ajudaram ao longo destes quase 2 anos de tempos muito difíceis. Agradecer também por nos ter facultado este espaço e por terem renovado o espaço para que a nossa OCC pudesse finalmente ser uma casa única e juntar e reunir a sua equipa num único espaço.
Rádio Web, informação.
A garantia foi avançada pelo Ministro do Ambiente e já reforçada por Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes. Os cerca de 150 trabalhadores da extinta central termoelétrica do Pego vão continuar a receber o seu salário na totalidade até dezembro de 2022, auxílio que se centra no pagamento do subsídio de desemprego e ainda no complemento que será feito através do Fundo de Transição Justa. Em recente reunião do município abrantino, Manuel Valamatos garantiu que a autarquia irá acompanhar este processo com toda a atenção, dando ainda conta de que será instalado um serviço do Instituto de Emprego e Formação Profissional na Junta do Pego para que o acompanhamento a quem fica desempregado possa ser mais direto.
Foi anunciado um conjunto de medidas. A primeira é que o IFP e nós, em articulação com a Junta de Freguesia, conseguimos criar na Junta de Freguesia do Pego instalações físicas para que o IFP possa receber de forma cuidada e personalizada estas 150 pessoas que têm agora aqui o seu posto de trabalho em causa, e vamos acompanhar a todo o tempo este processo. Sendo que o Sr. Ministro, e eu no dia anterior tinha estado reunido com ele em Lisboa, com os sindicatos, e todos fomos, no fundo, unânimes em reconhecer o esforço que irá ser feito para que, pelo menos até dezembro de 2022, todos os trabalhadores continuem a usufruir na totalidade aquilo que era o seu vencimento até hoje, com um suporte no IFP, no subsídio de desemprego, e depois uma parte, digamos, subsidiada pelo Fundo de Transição Justa, para que as pessoas até dezembro de 2022, pelo menos até aí, todos aqueles que necessitem, naturalmente, terão o seu vencimento na totalidade. Vamos acompanhar este processo a todo o tempo, com o IFP e com os membros do Governo.
Face às últimas alterações decorrentes da situação de calamidade no âmbito da pandemia Covid-19, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que integra nos hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, tem em vigor um conjunto de novas regras para as visitas aos doentes internados nas suas 3 unidades hospitalares. Essas presenças podem ser feitas a qualquer dia da semana, mas apenas é permitida a permanência de um familiar, amigo, por doente, sendo que cada visita terá a duração máxima de 30 minutos. Só são permitidos visitantes maiores de 12 anos. As visitas podem ser realizadas no período entre as 15 e as 18 horas, à exceção da urgência médico-cirúrgica e de medicina intensiva, cujo horário é definido pelos próprios serviços. É absolutamente proibido qualquer tipo de contacto físico entre o doente e os visitantes, devendo manter-se a distância de segurança de 2 metros. É também obrigatório o uso de máscara cirúrgica, a apresentação de certificado digital ou certificado de recuperação e a apresentação de teste à Covid-19, tendo este mesmo exame que ser apresentado nas seguintes modalidades: resultado de teste PCR realizado nas 72 horas anteriores, ou resultado de teste de antigênio de uso profissional com relatório laboratorial realizado nas 48 horas anteriores à sua apresentação. Os visitantes poderão marcar a realização de teste PCR no CHMT de acordo com instruções a definir. Para além da apresentação do resultado do teste, quando se deslocar ao hospital, deve garantir que não apresenta sinais ou sintomas da doença.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Pai Natal já chegou à Vila da Chamusca. Está inaugurado o Parque dos Sonhos, uma aposta do município para esta quadra festiva, num espaço que fará certamente as delícias dos mais pequenos. E não faltam atrações, desde a pista com gelo natural, passando pelo comboio a carrosséis, assim como as casinhas de duendes, entregues a associações do concelho. Estão então reunidas as condições para que esta aposta se traduza num sucesso, sempre com um conjunto de regras associadas perante este contexto pandémico. A Hertz marcou presença na inauguração do Parque dos Sonhos e falou com Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, que não escondeu a satisfação pela concretização de um projeto pensado há 2 anos.
Aliás, esta era uma proposta que o município já tinha há cerca de 2 anos. E com a questão da pandemia, vimos adiando a realização do Parque dos Sonhos. E, portanto, passado estes 2 anos, e sabendo que a época não é mais propícia, logicamente, em contexto de pandemia, sabendo com todas as condições que este parque está a oferecer, com o controle de entradas, com o certificado de vacinação ou certificado de teste, com a questão da medição de temperatura, com as entradas controladas, portanto vamos dar as condições, logicamente, àqueles que queiram visitar a Chamusca para que realmente este parque se torne naquele que é o sonho de Natal. Aliás, nós percebemos, com estes 2 anos também de pandemia, que a questão dos afetos, a magia de Natal se foi perdendo, e aquilo que nós queremos realmente é reavivar esta magia, e queremos que todos aqueles que são da Chamusca e aqueles que nos visitam, que sintam a magia de Natal.
Está concluído mais este espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.